Esse trecho que você acabou de ouvir é o hino da Primeira Internacional em português. Um hino internacionalista que é também uma das músicas mais conhecidas do mundo. A letra original da canção foi escrita em francês em 1871. Em 1888, o poema foi transformado em música. Muitas pessoas falam sobre o socialismo, mas poucas pessoas sabem o que ele é de fato. Olá, cavaleiros e amazonas! Sejam bem-vindos ao Cavalo Alado Não É Centauro. Eu sou a Lívia Terra e te convido agora para essa aventura no pensamento. Antes de mais nada, quero chamar a atenção de vocês para o fato de que vamos tratar o socialismo conceitualmente e não a partir das suas experiências históricas. Também é importante citar aquilo que não é socialismo. Socialismo não é a distribuição de renda, não é a taxação de grandes fortunas, não são cooperativas distribuídas pelo território e sob o domínio do Estado. Socialismo também não é economia solidária. Então, você deve estar se perguntando, se tudo isso que é comumente chamado de socialismo não é socialismo, o que de fato é socialismo? Por volta do século XIX, teve início no movimento operário europeu um esforço de organização que procurava alcançar uma eficiência política maior que a dos socialistas utópicos. Começava um novo momento no qual as fantasias românticas deveriam abrir espaço para propostas mais realizáveis. Não é que esse espírito romântico deveria desaparecer, mas ele deveria ser combinado com algo mais realista exigido pela época. Assim, surgiram novas concepções, novas teorias que apontavam em diferentes direções e que foram reunidas na Primeira Internacional, ou simplesmente Internacional. Em 28 de setembro de 1864, uma grande reunião de operários foi realizada em Londres. Nela foi fundada a Associação Internacional de Trabalhadores. Dentre as várias reivindicações e propostas apresentadas pela associação, estava a solidariedade entre todos os trabalhadores e suas lutas, a redução da jornada de trabalho de mulheres e crianças e a redução da jornada de trabalho para 10 horas em todos os países. Dentre essas novas concepções estava a de Pierre-Joseph Proudhon, que viveu de 1809 a 1865. Proudhon partia da convicção de que a propriedade é um roubo. Ele considerava a propriedade como a mãe da tirania e queria superá-la gradualmente, através de reformas que fossem ao encontro do interesse de todos e que não prejudicassem ninguém. Para isso, ele insistia que os trabalhadores deveriam se organizar em cooperativas e criar um banco próprio. O advogado alemão Ferdinand Lassalle também orientou a Primeira Internacional. Ele se empenhou principalmente no fortalecimento dos sindicatos e nas ações legais, já que as organizações operárias eram perseguidas e colocadas à margem da lei. O francês Auguste Blanc, ao contrário, não acreditava em soluções que fossem legais. Ele se sentia como um herdeiro da conspiração dos iguais e estava convencido de que a burguesia só poderia sair do poder, vulgo largar o osso, pela força. Outro pensador de destaque na época foi o russo Mikhail Bakunin. Filho rebelde de um nobre e crítico apaixonado da Igreja e do Estado, mas também crítico de todo o autoritarismo exercido em nome da Revolução. Desconfiado da política geral como um campo de disputas burguesas, Bakunin propunha inicialmente a negação do Estado e da Igreja. Só a partir dessa negação por parte das pessoas é que poderia se organizar a sociedade de outra maneira. Todos esses pensadores tiveram grande influência nas correntes socialistas da Primeira Internacional. Mas foram dois jovens senhores na época, com 46 e 44 anos respectivamente, que agitaram a já badalada Primeira Internacional. Nós estamos falando de Karl Marx e Friedrich Engels. Música. Vamos dar uma espiada no que Marx fala. Aspas para Marx. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa aliaram-se numa sagrada perseguição a esse espectro. Onde está o partido de oposição que não tenha sido difamado como comunista pelos seus adversários governistas? Onde está o partido de oposição que não tenha arremessado de volta aos opositores mais progressistas, tanto quanto aos seus adversários reacionários, a pecha estigmatizante do comunismo? Duas coisas decorrem desse fato. O comunismo já é reconhecido como uma potência por todas as potências europeias. Fecha aspas.
Esta m*** vermelha
Sim.
não nos representa!
Bota verde e amarelo, pô! Esse país é verde e amarelo! Não queremos o comunismo!
Esse comunismo...
País livre!
Parece que não é de hoje, não é mesmo? Agora vem cá, você já notou, por isso aqui que eu te falei, que numa agitada Alemanha do século XIX surgia o marxismo? Juntos, Marx e Engels, que era filho de um industrial, escreveram A Ideologia Alemã e a Sagrada Família. Apesar das dificuldades financeiras de Marx, ele ainda escreveu sozinho A Miséria da Filosofia, Contribuição à Crítica da Economia Política e O Capital. Formaram as bases da sua teoria a filosofia de Hegel, Adam Smith e David Ricardo. Da forma como foi pensado por Marx, o socialismo é o modo de produção que substituirá o capitalismo industrial com maior probabilidade através de uma revolução dos trabalhadores. Mas perceba uma coisa importante. Enquanto a superação natural do capitalismo, o socialismo só poderia ser uma etapa seguinte a partir da obsolescência do próprio capitalismo. Ou seja, seria necessário o colapso desse sistema econômico para que de fato o socialismo pudesse emergir. Dessa forma, não é um decreto que poderia instalar o socialismo, promovido pela vontade de presidentes ou líderes mundiais, uma vez que esse sistema só pode emergir do próprio esgotamento das relações de exploração do homem, portanto, da vontade do povo, especialmente dos trabalhadores. O que Marx e Engels estão definindo é que o aparecimento do socialismo está associado à percepção dos trabalhadores sobre as suas condições materiais de existência e de exploração. Essa ideia deriva de um dos elementos mais importantes na teoria marxista, o chamado materialismo histórico dialético. Aliás, é por meio do materialismo histórico que eles vão se diferenciar dos socialistas utópicos e tecer sobre eles a sua crítica. Para Marx e Engels, os utópicos não consideram a materialidade das relações e, consequentemente, as contradições presentes entre os interesses das classes sociais, no caso, a burguesia e o proletariado. Como o nome está dizendo, o materialismo histórico dialético é, anota aí, a explicação da história por fatores materiais, econômicos e técnicos. Ou seja, a realidade atual não decorre da natureza humana. Ela foi preparada por uma longa história e, como tal, pode vir a ser superada. É por meio do materialismo histórico que Marx irá perceber que a história dos seres humanos, em qualquer tempo ou lugar, é marcada pela exploração do trabalho humano e, consequentemente, pela luta de classes. A exemplo, poderíamos citar, durante a Idade Média, a exploração dos senhores feudais sobre o trabalho dos servos. Nos sistemas escravistas, a exploração dos senhores sobre o trabalho dos escravos. E nas sociedades industriais, a exploração dos proprietários dos meios de produção, as fábricas, sobre os trabalhadores que, despossuídos dos meios de produção, tinham apenas a força de trabalho para vender e assim sobreviver. No sentido do materialismo histórico, a sociedade estará dividida em dois níveis, a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura se constitui pela base econômica e engloba as relações do homem com a natureza. Assim, de acordo com o clima, árido ou chuvoso, e com os instrumentos de trabalho, por exemplo, pedra, madeira, metal, eletrônico, desenvolvem-se certas técnicas que organizam a divisão do trabalho. Isso é o que Marx chama de relações de produção. Anota aí, porque é um conceito importante. Já a superestrutura constitui o caráter político e ideológico da sociedade. São as leis, as instituições, a política, as ideologias, as expressões culturais que, mantendo os valores das classes dominantes, os valores dos senhores, tornam-se instrumento de dominação, pois convencem que a situação de exploração dos trabalhadores é natural e não historicamente construída. A infraestrutura, portanto, está relacionada às relações de produção, mas também às forças produtivas. Nós já falamos dela agora há pouco. As forças produtivas correspondem ao clima, à água, ao solo, às matérias-primas, às máquinas, à mão de obra, aos instrumentos de trabalho que sofrem alterações tanto geográficas quanto históricas. Do mesmo jeito, a infraestrutura está relacionada e depende diretamente do modo de produção, ou seja, da maneira como os produtos necessários e não necessários são produzidos para o consumo. Nós poderíamos traduzir isso como o modo de produção feudal, resultante do declínio do regime escravista e das relações de produção da antiguidade, ou mesmo como o modo de produção capitalista, onde o burguês detém os meios de produção e os trabalhadores a força de trabalho, resultante esse do declínio e das contradições entre senhores feudais e servos que o precederam historicamente. Todas essas características servem para mostrar que a história do homem foi marcada tanto pela exploração do trabalho alheio, quanto pelo conflito, ainda que não seja um conflito armado entre dominantes e dominados, ou entre classes sociais antagônicas, segundo Marx e Engels. Atente-se para uma coisa. O modo de produção capitalista se sustenta pela produção de mercadorias a partir da exploração do trabalho. É isso que esses autores estão dizendo. É justamente essa exploração que irá produzir a lucratividade para os burgueses. Difícil? Vamos lá, eu explico para vocês. Como produto do trabalho, o valor da mercadoria é determinado pelo total de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Como os trabalhadores só possuem a força de trabalho para vender e o valor da força de trabalho se baseia naquilo que os trabalhadores necessitam para a subsistência, a alimentação, a vestimenta, a moradia, aquilo que ele recebe é apenas o necessário para que ele se mantenha e volte no dia seguinte para o trabalho, mesmo tendo produzido uma quantidade de mercadorias muito superior àquilo que de fato ele recebe enquanto salário. Vamos fazer um exercício para pensar melhor sobre isso. Imagine um trabalhador, pode ser alguém que você conhece e que trabalhe numa fábrica ou na produção de uma mercadoria. No final do mês, a produção que ele concretizou é imensamente maior em termos de valor do que aquilo que ele recebeu como salário, ainda que todo o processo de produção tenha sido fruto do seu trabalho. Essa diferença gigantesca entre valor produzido pelo trabalho e valor recebido pelo trabalho que é apropriado pelo capitalismo, Marx e Engels chamam de mais-valia. Na visão de ambos, essa é a origem da contradição entre essas duas classes sociais, os trabalhadores e a burguesia, além de ser a origem da desigualdade social que mantém o trabalhador numa relação de exploração e dominação constantes. De princípio, então, como está subjugado a uma condição que lhe é necessária para a sobrevivência, e como está inserido também na superestrutura, com estruturas ideológicas que afirmam ser normal e natural a sua condição, o operário não é capaz de reverter o seu quadro. É só a partir da tomada de consciência e analisando aquilo que estava à sua volta que o movimento operário poderia se fortalecer e derrubar revolucionariamente o domínio da burguesia. E assim, após curto período de domínio estatal, que deveria ser superado, instalar uma sociedade sem classes, o comunismo.
Marx afirma com clareza que o processo da tomada de poder pelos trabalhadores, pelo proletariado, os proletários tomam o poder político e abrem um período que ele chama de socialismo. Ele chama de socialismo ou de primeira fase da sociedade comunista. O que que caracteriza, e Marx diz isso muito sucintamente, o que que caracteriza essa primeira fase da sociedade comunista ou socialismo? A vigência de instituições próprias da sociedade burguesa e, ao mesmo tempo, a emergência de condições que são antípodas à da sociedade burguesa. Por exemplo, nessa primeira fase, ainda existem classes sociais, ainda existe o Estado, ainda existe mercadorias, ainda existe dinheiro, mas já existe propriedade social dos meios de produção, já existem elementos que vão para além do direito, já existe uma extensão econômico-social da democracia. Então diz Marx, olha, é um período de transição. Eu posso considerar isso socialismo ou primeira fase da sociedade comunista. Uma vez que todas as instituições próprias da ordem fundada no capital, na propriedade privada, etc., tiverem perecido, entra-se no comunismo. Que Marx diz, olha, não é o fim da história não, hein? É apenas o fim da pré-história da humanidade.
Será que as críticas existentes e presentes no senso comum são de fato fundadas na teoria desenvolvida por Marx e Engels? Fica aí o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais desses dois autores tão fundamentais para a sociologia. Esse episódio utilizou Dicionário de História Universal, de Michel Moore, História das Ideias Socialistas, de Leandro Konder, O Capital e o Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx. Os áudios são da apresentação de José Paulo Neto para a TV Boitempo. Até a próxima!
Estava sem sentido. Eu precisava de uma revolução. O que eu não tinha percebido é que um espectro rodava o meu coração. Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia. Ter você é a minha alienação. Minha gatinha comunista, eu preciso que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Quero a propriedade privada do seu coração. Eu não quero ser só mais um camarada. Quero ficar com você até a morte. Se algum outro homem estiver na jogada, eu boto ele pra correr igual ao traidor de Trotsky. E o materialismo dialético é tão certo.